Ambiente agradável e qualidade que conquista no primeiro sabor. Passe hoje mesmo no Restaurante 49 e aproveite o melhor da comida. Nas proximidades da BR-386, quilômetro 49, em Seberi. WhatsApp 55 996 38 6588.
Eita, nós já temos de volta, só. Eita! É, esse friozinho aqui tá de esticar o bodoque, né? Não tá fácil, não. O jeito é fazer um fogo no fogãozinho a lenha, lá na lareira. Se não tiver fogo, né, tem que fazer alguma coisa, né? E nem que seja esquentar uns litrões de água quente e botar na cama aí pra aquecer os pés, né? Vou te dizer, depois que gelar os pés, aí eu digo que, ó, não é fácil, não, né? É. E se você tá entendendo o que eu tô falando, pode ter certeza, né? Não é por causa da velhice, não é por causa de nada, mas é por causa realmente, né? Que os pés, tendo gelado, duvido que vai esmecer dorme, né? Eu posso dormir, mas é aquele sono de um pesadelo, né? Né, dona Corina?
Boa noite, Rogério Roberto. Tudo bom?
Sim, senhora.
Se não tivesse frio, né?
E ela não gosta do frio, né?
Quero homenagear todos os meus amigos.
Tá bom.
Que Deus derrama mais ricas bênçãos e dê bastante saúde. Pode livre ser. Desses gripão que tá dando.
Jesus.
Essas doenças que tá aparecendo.
É verdade.
Que Deus abençoe todo mundo. Vocês aí da rádio. Como eu quero saúde pra mim, eu quero pra todo mundo.
Verdade.
Que Deus dê uma boa noite pra vocês. Que Deus abençoe toda a tua família.
Obrigado.
Deus derrama mais ricas bênçãos. E o menino Jesus proteja.
Amém. A vossa família também.
Bota uma música de lá, Dan. Tempo, Dan. Do tempo que eu ia a baile.
Do tempo do Aripistão.
Aquela
então.
Música de... do Zé Pepeira e Tchotó.
Jesus Cristo.
Do... Uma música boa.
Eita, nós.
Homenagear todos meus amigos.
Então, um abraço, tá que Deus bom, te dona Corina. Obrigado pela sua participação. Ô, dona Arminda, como é que vós me assiste? Pediu o Teodoro Sampaio, delícia de amor. Daqui a pouquinho vou trazer a sua moda aí, tá bom? Dizer que tá enrolando no cobertor no sofá aí, curtindo a programação. Não dá pra gente sentir frio de jeito maneiro, né? É, já que de repente não tem um cobertorzinho de orelha, vai ter que se enrolar nos cobertores por aí mesmo, né? Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Vou mandar um abraço aqui. Ah, ô, dona Lisana Correia, já rodei a Mato Batista aí. Se não escutou, deve não estar escutando mais então, né? Porque eu rodei a Mato Batista. Nossos ouvintes aqui são prova disso, né? Eu rodei a Mato Batista, ó. Então tá bom. E assim a gente segue por aqui, né? A dona Tereza. Ô, dona Tereza. Alô, Rogério e Roberto. Ouvindo a música do Léo Canhoto e Robertinho, nós queremos ouvir. Pode ser a sua escolha. Se for atendido, ele já agradece. Que Deus abençoe sempre. Uma boa noite. Ô, dona Tereza Kortpalski. Aquele abraço pra voz mercê. Aí, ó, os ouvintes já disseram. Amado Batista saiu sim. É? Um abraço pro Fernando, tá ouvindo a gente, ô Fernando. Vamos trazer aqui, ó. Depois das músicas, vamos fazer o sorteio então aí. Desse rodízio de massa amanhã no 49.
Antiga carta guardada, que o tempo amarelou. É lembrança do passado, que no meu peito ficou. Hoje é um risco de tinta, relendo meu pensamento. Cada letra é um suspiro que ficou no esquecimento. Resto de amor e saudade no livro do sofrimento. mensageiro canário fechou os olhos, morreu. Até a florzinha da carta o seu perfume perdeu. Só ficou a falsidade da jura que o se escreveu. Do nosso amor o que resta é a esperança perdida. Não vejo mais teu sorriso que alegrava minha vida. Só leio as palavras tristes da velha carta esquecida. Só leio as palavras tristes da velha carta esquecida.
Desculpa, meu amigo, tô com a hora que eu fui arrumar o lanche para as crianças e acabei não ouvindo. Mas se tiver como rodar um Chris Ralph também, eu agradeço.
Então tá aí, né? Tudo certo, tudo certo. Vamos nessa.
Eu te dei daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhaste com a que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar.
Obrigado, amigo Tião Carreiro, pela emoção de estar aqui presente cantando com a gente, e receba essa homenagem do fundo dos nossos corações por tudo que você representa para a nossa música sertaneja.
Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar.
Viola e Saudade, Siberia FM.
Gostava de mim, queria apenas ver.
amiga fosse o fim. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho. Mas de repente veio a chuva e apagou. Lá da estrada o sinal dos seus pezinhos. Fiquei tão triste sem saber o que fazia. Pus um anúncio no jornal dizendo assim: se alguém achar meu amorzinho, tenha pena, faça o favor de devolver ela pra mim. Meu endereço vou deixar esclarecido, porque talvez alguém a possa encontrar. Moro na rua da Amargura 25, apartamento 37, quinto andar.
Saudade, as canções que atravessam gerações. Siberi FM.
Acreditei ao abrir a porta, meu bem. É muito pra minha cabeça ver você voltando de novo pra mim. Me beije, me abrace bem forte, me mostre que é você de verdade. Você não está sozinha, você nesta casa é mais que rainha. Você é a própria felicidade. Delícias de amor vou viver, pois você voltou, meu bem. Por certo sentiu minha falta, como eu senti sua falta também. Seu corpo distante do meu não encontra nada que satisfaz. O nosso amor é loucura, eu tenho meu bem, o que você procura. Você tem pra mim tudo e muito mais. Delícias de amor vou viver, pois você voltou, meu bem. Por certo sentiu minha falta, como eu senti sua falta também. Seu corpo distante do meu não encontra nada que satisfaz. O nosso amor é loucura, eu tenho, meu bem, o que você procura. Você tem pra mim tudo e muito mais.
Esse tudo e muito mais, é bastantão, né? Um tamanho assim, ó. Que nem dizia aquela música, te amo um tantão assim, ó. E esse tantão ninguém sabe quantia, né? Então tá bom por demais. Tá frio aí? É, como é que tá então a geladeira aí? É, faz quantos dias que tu não abre a geladeira, né? Com medo do frio, vou te dizer. Agora o fogãozinho tá bombando, né? Com certeza. Eita coisa boa. A 11 graus de temperatura nesse momento, bem agradável, 99% a umidade relativa do ar. Tá vindo aqui pra rádio uma garoazinha que é de moiar bobo, né? E me moiei, me moiei. Eita, nós. Mas seguinte, gente, vamos trazer a previsão do tempo e daqui a pouquinho tem um sorteio, então, aí, né? O sorteio do rodízio de massas que vai acontecer amanhã no 49. E vamos ver quem será o ganhador, então, né? Vamos ver para amanhã aqui, né? Para amanhã, que é dia 23, teremos então sol, né? Abertura do sol por parte da tarde, pelo menos, né? Temperaturas variam de 11 a 19 graus. Não vai baixar tanto, não, né? Lá para domingo que vai ser um bocadinho mais frio, vai ficar de 8 até 20 graus. Segunda-feira volta a chuva, né? Tá marcando 11 milímetros de chuva para segunda-feira. Temperaturas variam de 13 a 18 graus. Terça-feira tem mais um pouco de chuva, está marcando 8 milímetros, vai ficar de 11 a 20 graus. Depois para quarta-feira, olha só, não vai ficar tão frio, né? Vai ficar de 8 a 18 lá para quarta-feira, quinta-feira de 8 a 18, enfim, né? Enfim, vai ficar naquela coisa assim, mais ou menos que nem o dia de hoje, né? Então até chegar o inverno, né? O próximo mês temos um inverno, então. Então tá bom, tudo aguarda, tudo é expectativas, né? Beleza, já falamos do tempo, já falamos do clima tempo também. Vamos falar agora então um pouquinho aí, né? Dos nossos patrocinadores, em nome do Mercado de Açúcar Galete, a gente vai agradecendo a parceria, com certeza, né? Parceria firmada aí no mercado, ou seja, dos dois mercados que estão aí, né? Fazendo acontecer a nossa região, um lá no Oswaldo Cruz e outro aqui em Seberi, em frente a Gringo Materiais de Construção, tá bom? Então tá beleza. Temos também a Ervateira Província, com esse friozinho, vou te dizer, um chimarrão, né? Tu se encosta do ladinho do fogão lá e pode servir direto da chaleira na cuia aí, né? Aquele chimarrão muito gostoso. E é claro, além de aquecer o chimarrão, a bebida do gaúcho aí que nos dá a essência, né? De um dia bonito, de um dia bom. A gente amanhece logo cedo, né? Quem acorda cedo, 6 e pouco da manhã. E uma coisa, né? Sentar ao redor da mesa, ao redor do fogãozinho aí, fazer o mate e tomar preceito, né? E também o 49, o restaurante que está nos dando então aí a novidade, né? De chegar com essas infinidades de comilanças. Vou dizer assim, no inverno não é muito bom fazer essas coisas pra gente, né? Isso engorda por demais, mas a gostosura, a gula, não tem jeito, né? A gente vai além buscar, é claro, né? Nosso objetivo de encher a pança. E o Elisandro, pessoal, né? Que estão lá no 49, diz, ó, Rogério, pode sortear um rodízio de massa aí que a gente vai fazer sábado aí, então vamos começar a fazer os rodízios de massa. Vou te dizer, são vários sabores, né? Que vai ser então a massa como objetivo, mas vai ser uns temperos diferentes. Então, isso vou te dizer, né? Só tem que ir lá experimentar para saber realmente dar aí, né, uma nota positiva, com certeza, porque são culinárias que vêm de fora, né? O pessoal estudou muito para trazer dessa culinária aqui para Seberi e aqui da nossa região vai ser um dos únicos aí restaurante que terá então esse ingrediente, esse prato gostoso e delicioso, tá bom? E ainda além de tudo, o restaurante 49 tem o café da manhã, se você quer seu lanche, é claro, chega por lá. Ah, vou tomar meu café da manhã onde? Ah, vai lá no 49, o pessoal faz pra você lá, com todo carinho, né? E aí, meio-dia, tem aquele almoço, né? Aquele buffet livre que você pode se servir à vontade. À noite tem tela entrega de marmita, tem, é claro, pra você que gosta de comer aqueles picadão, etc, etc. Os lanches, né? Não tem problema, pode pedir lá que o pessoal do 49 tá fazendo tela entrega pra você. É, começou então aí há pouca semana atrás, mas já com certeza essa novidade vai se espalhar por aí, né? Tá, beleza? Então vamos pro sorteio aqui. Vamos mexer o copinho aqui, né? Cadê o copinho aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora sim. Opa, derrubei até agora. Peguei um aqui. Vou abrindo aqui devagarito. Deixa eu ver quem, deixa eu ver se é um homem, se é uma mulher. Tem várias participações, né, gente? É, várias participações. Vamos ver quem será o vencedor ou a vencedora. Opa, aqui é um homem. É um homem, vai comer massa bastante, né? Aproveita e já leva a família toda, né? Aproveita e já leva a família toda, senta lá ao redor da mesa lá e sirva. E é essa pessoa que vai comer de graça, né? O resto não, né? O resto vai ter que ter uma cautela aí de ajudar também um pouquinho o restaurante 49, né? Mas essa pessoa vai comer de graça. Vamos lá. Sabe quem? Vamos ver aqui. Um, dois, três. Tá valendo. Reginaldo Amaral. Ô, seu Reginaldo, se deu bem, hein? Vai comer o rodízio de massa amanhã no 49 sem pagar, né? Então tá bom. E ó, quem mandou aqui? A dona Clair Ramos, né? Seu Aguinaldo Amaral, Isabel Amaral. Ô, leva todo esse pessoal aí, né? É, leva todo esse pessoal aí. Traz aí o pessoal da linha Fabris, tudo pra Siberia e diz, ó, vamos mostrar no 49 e deu, né? Só que o seu Reginaldo, né, tem um almoço grátis. Então tá bom. Gente, 20h54. Então só firmando aqui. Ganhador então do rodízio de massa, seu Reginaldo Amaral. Pessoal da linha Fabris aí, obrigado por ter sempre participado, interagido aqui da programação. Toda a família, aquele abraço forte, ok? Já que hoje é o dia do abraço, né? Vamos estender um abraço para você que ainda não foi abraçado hoje, para você que foi abraçado muitas vezes, mas um abraço não faz mal, não. E até segunda-feira com mais uma edição aqui do Viola e Saudade.
Noites venho nesta casa para dar fim na minha tristeza. Todos sabem a hora que chego, deixa reservada num canto esta mesa. Manda retirar as outras cadeiras para ninguém sentar a meu lado. Se ela não pode vir sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo amigo, pra não ver chorar este embriagado. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. Já sabe que eu não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também o que aconteceu, porque perdi minha mulher querida. Por uma mentira ela foi embora. Diz que também chora, magoada e ferida. Sofra aqui sem ela essa dor que não sara. Aqui nesse bar já enchi a cara, mas não esqueci o amor desta bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. Na toalha branca da mesa
em que devo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo.
Na vida, nesse tão longe de mim. Sua ausência em minha vida me apavora, me deixa num desespero sem fim. As recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltarão jamais. Como é triste olhar em volta e não ver o seu corpo bem pertinho do meu. Recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltarão jamais. Como é triste olhar em volta e não ver o seu corpo bem pertinho do meu. Só me resta de tristeza
uma hora Z, 7 minutos.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil contra o crime organizado.
Mais de 8 mil celulares já foram apreendidos de dentro dos presídios desde 2023.
O programa quer asfixiar financeiramente o crime e reforçar a segurança em 138 presídios estaduais.
Presidente Lula reforça a disposição do governo em enfrentar o crime.
A luta contra o crime organizado vai envolver 11 bilhões de reais para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
E ainda, prevenção ao câncer colorretal ganha reforço.
SUS vai adotar um novo exame que realiza o rastreamento precoce da doença, o que colabora para alcançar a cura, Thaís Vitória.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo. De olho no calendário.
Segunda-feira, aposentados e beneficiários do INSS recebem nova parcela do 13º.
Também no dia 25 de maio tem início as inscrições para o Enem desse ano.
E a partir do dia 15 de junho, Sisu Mais abre vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
uma operação para silenciar o crime organizado.
Em 5 dias foram apreendidos 534 celulares em presídios de todo o país.
E o governo do Brasil já investiu mais de 200 milhões de reais para equipamentos de segurança no sistema penitenciário.
Celulares escondidos em celas, comunicação clandestina e ordens criminosas que atravessam os muros dos presídios. É para combater essa estrutura que o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a maior edição da Operação MUT, já feita no país. Pela primeira vez, a ação integra o programa Brasil contra o Crime Organizado e alcança unidades prisionais em todos os estados brasileiros. Segundo o balanço parcial divulgado nesta sexta-feira, mais de 500 celulares foram apreendidos em 2.611 celas de 49 presídios nos últimos 5 dias. Mais de 2.800 policiais penais participaram das ações. O objetivo é interromper a comunicação ilegal usada por organizações criminosas para coordenar crimes dentro e fora das prisões, avalia André Garcia, secretário nacional de políticas penais.
Primeira vez que nós estamos enfrentando o crime organizado em todas as suas dimensões. Há um conjunto de estratégias que nós estamos utilizando, em especial para retirar esses celulares, mas também voltadas para silenciar algumas unidades que nós consideramos como mais estratégicas.
As ações utilizam equipamentos de alta tecnologia, como scanners corporais, aparelhos de raio-x, drones, sistemas eletrônicos de fiscalização e até georradar, equipamento que identifica túneis. Para o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ademar Borges de Souza Filho, as ações terão impactos imediatos.
Com investimento, com inteligência, com operações de alta qualidade, certeza absoluta de que terá um impacto imediato na desarticulação de organizações criminosas.
O governo federal investe na modernização do sistema penitenciário dos estados. 138 unidades prisionais estaduais devem receber padrão reforçado de segurança, sendo 23 na região norte, 45 na nordeste, 15 no centro-oeste, 38 no sudeste e 17 no sul. Quase 185 milhões de reais já foram aplicados na compra de equipamentos, que começam a ser entregues aos estados até junho. Reportagem Pablo Mundim.
O enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do governo brasileiro, segundo o presidente Lula.
Em participação no programa Sem Censura da TV Brasil, o presidente destacou o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, que tem entre os objetivos asfixiar financeiramente os criminosos.
Estou com uma PEC no Congresso Nacional. Se essa PEC for aprovada no Senado, 15 dias depois eu crio o Ministério da Segurança Pública. Posso aceitar a ideia que os bandidos dominam um território. O território em qualquer cidade, em qualquer estado, é do povo brasileiro e ele tem que voltar a ocupar o seu território e o bandido tem que ser punido e tem que ir para a cadeia. A luta contra o crime organizado vai envolver 11 bilhões de reais. 1 bilhão de investimento do governo federal e 10 bilhões de financiamento para os estados e para as para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
A proteção no ambiente digital de crianças e adolescentes também foi destacada pelo presidente Lula. Segundo ele, é preciso evitar as telas logo cedo.
O presidente destacou o projeto que proíbe o celular nas escolas e também a sanção do ECA Digital no ano passado, que prevê obrigações para empresas e redes sociais de proteção das crianças e jovens contra crimes virtuais e dependência digital.
Quando nós proibimos o telefone na escola, no ensino fundamental, muita gente achou que ia ser ruim. E não, e foi bom. A molecada voltou a jogar bola. A molecada voltou a brincar. A molecada voltou a conversar. Nós agora criamos o ECA Digital. É. Ou seja, para quê? Nós queremos proteger meninas e meninos desse país. É o projeto mais sério do mundo. É. Obviamente que as plataformas não gostam do nosso projeto. Mas nós temos que brigar com alguém. Eu tenho que proteger as crianças. Eu tenho que proteger os adolescentes. Se no real é crime digital, tem que ser crime.
Um protocolo inédito para o rastreamento e a detecção precoce do câncer colorretal.
O Sistema Único de Saúde passará a utilizar um novo tipo de exame que vai ajudar no diagnóstico da doença antes de os primeiros sintomas aparecerem, aumentando as chances de cura. O teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, passará a ser o exame de referência para a detecção do câncer de colo retal no SUS. O exame será realizado de forma preventiva em homens e mulheres assintomáticos que tenham entre 50 e 75 anos. O diretor-presidente do Instituto Nacional do Câncer, Roberto Gil, explica que o FIT é capaz de detectar partículas microscópicas de sangue nas fezes, já indicando se há lesões que devam ser tratadas.
Essa detecção precoce permite que a gente interrompa o processo de carcinogênese das lesões precursoras, quer dizer, a gente não deixa o câncer se desenvolver, ou de um diagnóstico precoce, onde o câncer pode ser tratado com cirurgia e ser eliminado com ou sem necessidade de radioterapia e quimioterapia, mas levando o paciente à cura.
O exame FIT é feito com fitas rápidas, como num teste de gravidez. Em caso positivo, o paciente é encaminhado para exames de imagem mais detalhados, como a colonoscopia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o novo exame pode ser feito nas próprias unidades básicas de saúde e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo.
Faz com que você consiga o diagnóstico mais precoce, sobretudo nos pacientes assintomáticos, direcionando os investimentos, os equipamentos, sobretudo os equipamentos médicos dependentes, como é o caso da colonoscopia, para os pacientes que você tem maior indicação para isso. Isso faz com que você direcione mais rápido os pacientes que precisam fazer colonoscopia e não ocupa a colonoscopia, que é médico dependente, que é centro especializado dependente, com pacientes que teriam menos indicação de fazer colonoscopia.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS. Ele faz parte de um conjunto de ações de prevenção e tratamento de câncer, que envolvem investimentos de R$2,2 bilhões para a inclusão de novos medicamentos, cirurgias robóticas e reconstrução mamária. Reportagem Thaísa Vitória.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, começam na segunda-feira, dia 25 de maio.
E uma novidade, pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame.
As inscrições para o Enem 2026 começam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, com uma novidade para os estudantes da rede pública. Pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame. Mesmo com inscrição pré-preenchida, os estudantes precisam acessar a página do participante para confirmar a participação e complementar dados, como cidade de prova, idioma estrangeiro e necessidade de atendimento especializado. O prazo para inscrição e pedidos de nome social ou atendimento especializado termina em 5 de junho. Para quem não tem isenção, a taxa de inscrição permanece R$ 85,00 e pode ser paga até 10 de junho por PIX, cartão, débito ou boleto. As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. O Ministério da Educação também amplia os locais de prova. A previsão é que cerca de 10 mil escolas recebam o exame em todo o país, permitindo que muitos estudantes façam a prova na própria escola onde estudam. O Enem segue como principal acesso a programas como Sisu, ProUni e Fies. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br/participante. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, o Enem segue como principal acesso a programas como o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a vagas em instituições de ensino superior.
E atenção, estudantes, ainda dá tempo de concorrer a uma vaga em uma dessas instituições.
A partir do dia 15 de junho, vão estar abertas as vagas do Sisu Mais, com vagas remanescentes para o segundo semestre.
O Ministério da Educação publicou o edital do Sisu Mais, nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada. A iniciativa vai ofertar vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As inscrições estarão abertas de 15 a 19 de junho, exclusivamente pelo portal de acesso único do MEC. Podem participar candidatos que fizeram pelo menos uma edição do Enem nos últimos 3 anos e que tenham concorrido na etapa regular do Sisu 2026. 10. No momento da inscrição, será possível escolher até duas opções de curso, turno, local de oferta e instituição, indicando a ordem de preferência. O SISU Mais faz parte do processo de aprimoramento do sistema de seleção unificada, com avanços na organização das vagas, melhorias no processo de inscrição e fortalecimento das políticas de acesso ao ensino superior público. A nova etapa amplia as oportunidades para estudantes e também fortalece as instituições públicas de educação superior. Reportagem Thalita Albuquerque.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o pagamento da segunda parcela do 13º a partir de segunda-feira.
O pagamento vai até o dia 8 de junho e serão pagos mais de 35 milhões de benefícios.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Começa nesta segunda-feira, dia 25 de maio, o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Mais de 35 milhões de benefícios serão pagos de forma antecipada em todo o país. Esta etapa representa uma nova injeção de cerca de 39 bilhões de reais na economia brasileira. O ministro da Previdência Social, Wolner Queiroz, destaca o impacto do adiantamento para as famílias.
Na prática, é dinheiro no bolso de milhões de famílias antes do esperado. Quem trabalhou a vida inteira merece respeito. E respeito também é garantir o benefício chegando mais cedo.
O calendário de depósito segue até o dia 8 de junho e varia conforme o número final do cartão de benefício. Para consultar o valor da sua parcela, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar na opção Extrato de Pagamento. Reportagem Pedro Sardinha.
Aprender a guardar dinheiro, noções básicas de investimento e de previdência social.
Temas que chegam até crianças e jovens na sala de aula, por meio de um projeto do governo do Brasil.
É o Poupadores do Futuro.
Marco Antônio de Carvalho tem apenas 11 anos, mas já está preocupado com o futuro. Ele conta que recebe mesada e guarda parte dela para realizar sonhos. E nesta semana, Marco aprendeu um pouco mais sobre como gerenciar o dinheiro e economizar. A escola dele, em Brasília, recebeu as atividades do programa Poupadores do Futuro, coordenado pelo Ministério da Previdência Social. Marco gostou da oportunidade.
É sempre bom a gente estar, desde cedo assim, aprendendo a economizar nosso dinheiro. Muitos adultos não tiveram essa oportunidade na infância, muitas crianças não estão tendo, uma coisa muito boa.
E as noções de como poupar que as crianças recebem na sala de aula acabam impactando toda a família, segundo a diretora da escola, Viviane Coelho da Silva de Lima.
É muito importante que eles já coloquem esse conhecimento em prática desde cedo para que eles possam mudar a realidade deles, né? Então eles já vão poupando alguma coisa em casa, eles aprendem sobre renda fixa, sobre renda extra, planejamento orçamentário. Além de ajudarem as famílias também, eles já desde cedo podem fazer todo esse planejamento.
Este ano, mais de 30 mil alunos foram alcançados pelo projeto Poupadores do Futuro em 100 cidades brasileiras. Mais de 200 instituições de ensino receberam as atividades. O diretor do Departamento do Regime de Previdência Complementar, Narlon Gutierre, fala sobre a importância do programa, que está em sua segunda edição.
Eles vão ser despertados sobre a importância do planejamento, sobre a importância de organizar suas finanças, para estarem atentos, né, para não serem influenciados aí por questões como jogos em plataformas digitais, para a importância que a previdência tem ao longo da vida.
O Poupadores do Futuro faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira. O Ministério da Previdência Social pretende expandir o projeto para abranger mais cidades e alcançar ainda mais alunos na próxima edição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Expansão de terras para o plantio, clima favorável e chuvas bem distribuídas fizeram a agropecuária bater recorde de safras no ano passado e ser o setor que mais pesou no crescimento do PIB em 2025.
Além disso, o Brasil atingiu a menor taxa de desocupação no ano passado.
Essas análises estão em um estudo do IBGE divulgado hoje sobre os dados econômicos do país.
No ano passado, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu pelo quinto ano consecutivo, chegando a 2,3%. E nesta sexta-feira, o IBGE publicou uma pesquisa que avalia o cenário econômico de 2025 para entender quais áreas contribuíram para o PIB. O IBGE destaca o bom desempenho do setor agropecuário. Com safras recordes de milho e soja, o setor foi o responsável por cerca de um terço do aumento da taxa. O comércio varejista também registrou crescimento de 1,6% em 2025, completando 9 anos consecutivos de expansão, segundo o IBGE. Quanto aos preços, houve arrefecimento da inflação, ou seja, os preços continuam subindo, mas a uma velocidade menor. O índice oficial, que mede a inflação, o IPCA, acumulado do ano, ficou em 4,26%. O número é 0,57% abaixo do resultado de 2024. Outro destaque é o mercado de trabalho, que registrou um aumento de média salarial em relação ao ano anterior de 5,8%. Já a taxa de desocupação alcançou o nível mais baixo da série histórica, iniciada em 2012, registrando 5,6%. Segundo o informativo Indicadores Econômicos do Brasil, os números foram influenciados pelo cenário internacional. A política restritiva dos Estados Unidos limitou o espaço para cortes da taxa de juros no Brasil, e a desaceleração do PIB chinês reduziu sua contribuição para o crescimento global. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Recuperação das regiões atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais e Espírito Santo vai ter um incentivo de mais R$450 milhões.
Os recursos fazem parte do novo acordo do Rio Doce e são divididos em um edital e um chamamento público que vão dar à própria comunidade a chance de propor projetos de recuperação.
O edital é realizado em parceria com o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil e foca em ações comunitárias diretas com valores de R$50 mil a R$400 mil por proposta.
O chamamento conta com a colaboração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e é direcionado a projetos de desenvolvimento.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Secretaria-Geral da Presidência da República lançaram nesta sexta-feira uma chamada pública que vai destinar R$225 milhões para projetos das comunidades da Bacia do Rio Doce atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. O lançamento aconteceu em Governador Valadares, no interior mineiro. A barragem de Fundão, que integrava um complexo da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, se rompeu em novembro de 2015, liberando rejeitos que escoaram pela bacia do Rio Doce até o mar, causando danos para populações de dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A chamada pública, que tem o nome de Chamada Rio Doce Participativo, vai custear projetos estruturantes que variem entre R$5 milhões e R$23 milhões e que atuem como vetores de desenvolvimento regional. As iniciativas poderão ser enquadradas em dois eixos: fortalecimento institucional das organizações sociais e apoio a empreendimentos produtivos coletivos. Para José Pavuna, representante de uma das comunidades atingidas e integrante do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, o apoio aos projetos será uma forma de garantir renda às comunidades locais.
Esse dinheiro, ele seria uma forma de, inclusive ele é, uma compensação, porque reparação seria recuperar o rio, não dá para reparar o rio. A gente vai compensar com alguns projetos que geram renda. Precisa ter projetos e iniciativas pequenas que gerem renda.
Durante o lançamento da chamada pública, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, classificou a chamada Rio Doce Participativo como histórica.
O que a gente assinou aqui hoje é a parte dessa reparação que vai ser definida e executada a partir da participação direta de vocês. Outra coisa é chegar na comunidade
projetos para a chamada Rio Doce Participativo poderão ser apresentados até o dia 30 de dezembro. Mais informações sobre a chamada estão disponíveis no site bndes.gov.br/Fundo Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Para quem acha que museu guarda apenas objetos do passado, uma programação diversa promete aproximar o público de exposições e atividades culturais.
É a Semana Nacional de Museus, que chega à sua 22ª edição e vai até domingo.
Ainda dá tempo de participar de uma das mais de 3 mil atividades cadastradas.
Difundir a cultura, preservar a memória e incentivar o hábito de visitar museus. Foi com esse objetivo que nasceu a Semana Nacional de Museus, que chega à 24ª edição, reunindo milhares de atividades em todo o Brasil. O tema deste ano, Museus Unindo o Mundo Dividido, destaca o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e troca de experiências entre diferentes culturas e gerações. A mobilização teve amplo alcance nacional em 2026. Cerca de 1000 museus de mais de 400 cidades participaram da programação, com atividades nos 26 estados e no Distrito Federal, como explica Joel Santana da Gama, diretor de Difusão, Fomento e Economia do Instituto Brasileiro de Museus.
Como as instituições abrem mais tempo, como a programação é mais divulgada, isso aflora também o desejo da comunidade, dessa vontade de memória, de conhecer. Tudo isso permite com que essa visitação se amplie.
No Distrito Federal, estudantes participaram de visitas educativas no Centro Cultural do Banco do Brasil. O professor Paulo Araújo fala da importância dessas visitas no processo pedagógico.
A vantagem é que eles vão ter um olhar voltado para a cultura e que eles vão poder utilizar de forma pedagógica, recriando as obras e também dando a sua própria interpretação para cada obra que eles observaram aqui.
A programação completa da 24ª Semana Nacional de Museus reúne atividades em todo o país até o dia 24 de maio. Reportagem Cleide Lopes.
Faltam poucas semanas para as festas juninas em todo o país.
E o Ministério do Turismo quer fortalecer a infraestrutura e a promoção dos eventos na Paraíba, destino de milhões de turistas no período.
Estão sendo disponibilizados R$ 45 milhões de reais para 72 cidades do estado.
Só no ano passado, as festas juninas movimentaram mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais em todo o país.
Em Campina Grande, por exemplo, a festa começa no dia 3 de junho e vai durar 33 dias, com previsão de movimentar 800 milhões de reais e um público de 3 milhões e meio de pessoas.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ propõe contra-cheque único para magistrados em resolução que será analisada na semana que vem.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, apresentou proposta de resolução que institui o contra-cheque único para magistrados em todo o Poder Judiciário.
O texto será analisado pelo CNJ na próxima terça-feira. Marcelo Della Libera.
A proposta será analisada pelo plenário do CNJ e foi elaborada com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre transparência remuneratória. O texto prevê a padronização nacional das verbas pagas aos magistrados e proíbe folhas paralelas e documentos complementares com pagamentos separados. Pela proposta, cada juiz passará a receber um único contracheque mensal com todas as informações consolidadas, incluindo salários, verbas indenizatórias, descontos obrigatórios e valores retroativos.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.